Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos aqui então com o nosso programa, hoje discutindo, né, hoje ouvindo na verdade também as mães, né, falando sobre o espectro autista e sobre essa necessidade mesmo de desenvolver essa visão, né, pela inclusão. Gisele, conta um pouco para nós assim, né, do que você tem visto, estudado, né, principalmente em relação a esses avanços e retrocessos.
Então, pegando o gancho ali da colega, que ela falou da lei, né, essa lei, se a gente parar para pensar, historicamente ela é muito jovem, né, porque ela foi assinada, a lei Berenice Piano, que foi batizada como Berenice Piano, né, ela é de 2012, e hoje aqui no Paraná, ela no estado, ela é contemplada com acompanhante especializado, o aluno ele tem esse direito, né, então os professores, ele vai para a sala de aula com acompanhante, lógico que demora, né, tem todo um processo. Mas é uma realidade do Paraná. Eu trabalho numa outra instituição privada, da qual é EAD, e eu converso muito com os alunos. E o que eu tenho percebido nos outros estados é que essa lei não é contemplada, ela não é usada. Por quê? Porque quando a lei ela diz de atendimento educacional especializado, e que o aluno tem esse direito, né, para dentro da sala de aula. Nos outros estados, alguns estados ou contratam estagiários da área de licenciatura ou simplesmente contratam pessoas. E isso é um problema, porque se com atendimento educacional especializado, o professor que vai para a sala de aula com a criança que é autista ou com o adulto que é autista, ele mesmo com todo o conhecimento, ele ainda vai ter que buscar muita coisa, porque cada autista é único. Ele não é... Por mais que, né, tentaram rotular e tentam o tempo todo, não é nenhum autista igual ao outro. E daí, quando a gente pensa nos outros estados que não tem esse atendimento especializado, um cidadão comum contratado pela prefeitura ou pelo estado, complica, né? Porque daí você para e pensa para que estão colocando um cidadão, uma pessoa, trabalhar com o teu filho, né, ou com a tua criança autista, sem ela ter nenhum tipo de especialização, sem ter nenhum tipo de conhecimento. E a lei é de 2012, né? Tipo, ao mesmo tempo que ela é jovem, todos os estados já deviam estar adequados, né, a essa lei. Já devia estar sendo vigente. E não é o que acontece. Aqui no nosso estado, a gente tem o acompanhamento, os profissionais são especializados. E só tem uma demanda que demora, né? Tipo, o aluno chega, ele tem que ser feito estudo de caso, para depois encaminhar para a secretaria, para daí vir o professor PAE, né? Que é o professor de atendimento educacional especializado. E, por muitas vezes, o resto da escola não entende o que é a criança autista ou o adulto autista, né? Porque esse atendimento, ele se estende, não é só lá para a criança. Então, mas o resto da escola ela não está interessada, pelo que eu, enquanto experiência, né, de saber o que acontece e o que é essa criança autista. Eles não... Ou normalmente rotulam, né? Eu escuto muito assim na escola, eu tenho o meu... Esse ano eu acompanho uma criança autista e ele é super falante, super, super falante. E daí, às vezes, os professores, colegas, né, companheiros ali de sala de aula, vem e dizem, nossa, mas ele não parece autista, ele até fala. Então, são tantos rótulos que atribuíram as crianças, aos sujeitos autistas, que as pessoas elas não buscam essa informação, né? Fica, inclusive, aí uma coisa para a gente levar para mais, para dentro da escola, tipo, busquem, né? Professores, oi, vocês estão dentro da sala de aula. A diversidade ela acontece normalmente dentro da escola pública, né? Outra coisa interessante que nas escolas particulares você só consegue o atendimento educacional especializado quando você chega ou com a lei Berenice Piano embaixo do braço ou quando você chega com o teu advogado, né? Embaixo do braço, para que você tenha atendimento educacional especializado para criança autista, senão você não consegue. Ou, e normalmente também não é um profissional habilitado, ele é um estagiário que vão colocar para acompanhar. Então, dentro hoje da escola pública, ela está muito mais preparada, precisa melhorar muito, lógico, mas ela está muito mais preparada do que a maioria das escolas particulares aí que a gente vê, até porque pagar um profissional para um aluno, eles nunca querem, né? Mas é lei. E é interessante de saber que dá para ir sim com a lei Berenice Piano embaixo do braço aí, e eles são obrigados a disponibilizar esse profissional.
É, talvez até, né, Gisele, acho que abre ali uma discussão para entender a escola pública, né, como um serviço, né, um direito social, e talvez, né, a escola particular que oferece educação muito mais como um serviço, no sentido assim de algo a ser pago apenas, né. Eu acho que talvez, né, o fato de ter essa resistência de ter um profissional nas escolas particulares talvez tenha a ver também com o próprio princípio do direito à educação, né, que no serviço público, na educação pública, a gente entende isso como um direito, né, do estudante, né, da criança, do adolescente, né. Acho isso bem importante, isso que você trouxe para a gente aqui, até para os pais mesmo, né, e saberem como lidar com isso e buscar mesmo, né, buscar o direito do seu filho, da sua filha, de ter um atendimento especializado, né. E eu acho também interessante que você falou a questão do estereótipo, né, quer dizer, o que é, né, quais são as características que levam a gente ter uma pessoa que, né, que desenvolveu o espectro autista, né, que é muito... Eu queria só partilhar uma coisa que eu vi, isso foi uma frasezinha assim no Instagram, que esse negócio, parece que agora todo mundo tem, tipo, o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, todo mundo tem autismo, mas não, é porque os diagnósticos, né, se houve uma preocupação maior em diagnosticar. Né? E quantos adultos realmente que, né, que sofrem, que não conseguiram na fase da alfabetização, da escolarização, desenvolver, né, suas potencialidades justamente por isso, né, por ser chamado de burro, de atrasado, de, enfim, né, de não ter o mesmo ritmo de aprendizado. E hoje nós talvez temos uma geração aí que poderia ter sido melhor, né, desenvolvida se tivéssemos, né, uma abertura maior. Né? Eu faço para você fazer a sua pergunta para Fernanda.
E nós sabemos, né, que o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento, né, é algo assim que tá para além do querer, do algo que a gente possa controlar, né, e existem muitas situações peculiares ao comportamento de pessoas com autismo, e que a gente fica tentando conter, né? Eu, como a Fernanda colocou, eu como já tenho o Pablo com 26 anos, então nós perdemos muito tempo de estimulação, eu perdi muito tempo não conseguindo essa parceria com a escola, dado ao comportamental dele, porque o Pablo, diga-se de passagem, ele é TEA nível 3, ele é 26 anos, mas ele é 3 anos, é aquele que eu tenho que dar banho ainda, né? Então e a Fernanda, ela fala assim com muita propriedade de uma característica, algo que a gente precisa pontuar e salientar na escola, que é a questão sensorial, que é a questão da autorregulação, da regulação que todos nós temos, né, Fernanda? Mas fala aí para nós sobre essa situação neurosensorial, da regulação em pessoas autistas, porque na escola, sobretudo, a gente tem muito isso. Senta aí, que agora eu vou falar, e é desse jeito, do jeito que eu sei, e as pessoas com autismo estão aí. Elas estão aí, inclusive, para nos ensinar esse aprendizado tão significativo de pessoas, que eu acho coisa mais linda, que não mentem, né? Pessoas que, a mentira, imaginar uma coisa e não falar aquilo, ou ver aquilo e falar outra, é uma incapacidade que eles têm. Eu acho assim, essa incapacidade perfeita, eu acho assim, eles não mentem, né? Então assim, e a gente tem muita dificuldade em lidar com tudo isso no espaço escolar. Fala um pouquinho disso para nós então, Fernanda.
Primeiramente eu quero falar sobre o que a Edmara falou anteriormente, né? A geração dos burros, dos atrasados, e aí nós temos a gente...
Eita! Eu acho que ela travou.
Uma travadinha. Então... Enquanto a Fernanda destrava, nós não podemos perder tempo, né, Gisele? Não, a fala de vocês assim, é absurdamente preciosa. Vamos passar para a Gisele, para ela falar dessa dificuldade, né, desse aluno, dessa aluna que tem essa autorregulação, que começa com esse movimento, né? E é isso, e a gente tende a. Vamos parar com isso, para de se mexer, para de balançar, guarda esse pé, não come esse lápis, não morde isso daí. Quando agora a gente entende que isso é autorregulação, que isso é regulação para eles, né? Então, conversa aí um pouquinho com a gente, Gisele, sobre essas demandas ali na sala de aula, esse movimento todo, sendo que a gente sempre espera que a sala de aula seja aquele ambiente contido, né, onde a gente já sabe exatamente o que, que vai acontecer. E nós sabemos que muitas vezes a gente tem um aluno ali, uma pessoa com autismo, que para ele se regular, ele precisa sair correndo, pulando e dando grito, né? Fala um pouquinho para nós dessa realidade, Gisele.
Então, a autorregulação para eles é muito importante, né? Os stimmings e até o poder de concentração deles está atrelado à autorregulação, né? O que normalmente, porque assim, o nosso formato de educação ainda é do século XIX, né, gente? Fica todo mundo na carteira, bonitinho, ninguém fala. A gente espera que as crianças sejam bem roboticazinhas, tipo, eu falo, você me escuta. E para a criança autista, para o adulto autista, ele é muito difícil, porque a autorregulação, muitas vezes, é o que faz com que ele consiga entender o que a professora está falando. E aconteceu já diversas vezes, inclusive, de eu estar com um aluno e o professor ali da disciplina, no momento, o aluno está ou balançando, ou batendo, ou sei lá, qualquer outra situação, ou fugiu o olhar, né? Porque é muito característico também do autista, às vezes, não ter essa troca do olhar, né? E do professor mandar justamente parar, né? Pare de se balançar, pare de mexer a mão. Sendo que é o stimming dele, ele está fazendo aquilo para se autorregular, para conseguir prestar atenção. Ao contrário do que o professor está pensando, que ele se balançar ou morder alguma coisa, ou sei lá, qualquer outro tipo de stimming, que são variados, ele não está prestando atenção. Ele está fazendo aquilo para prestar atenção, para que ele volte para o foco dele. Ou o fugir olhar também é muito comum. Eu tinha uma aluna também que os professores insistiam em puxar o rosto dela, ou de até encostar nela, dizer, olha no meu olho, olha para o quadro. E ela não tinha essa necessidade de olhar para o quadro ou de olhar para o professor. Inclusive, a autorregulação dela era focar no caderno, e tudo que o professor estava falando, ela estava arriscando sem parar qualquer coisa, mas ela estava prestando atenção. Tanto que no momento que acabava a aula, você perguntava para ela o que o professor falou, ela sabia tudo. Muito mais, às vezes, que um aluno neurotípico que estava lá olhando para o professor e, sei lá, viajando na maionese, tava em qualquer outro planeta, menos ali na sala de aula. E ela não. E os professores têm essa tendência, né, do pare de se mexer, pare de riscar, agora você tem que olhar para mim, agora você tem que olhar aqui para o quadro. E para a criança que é atípica, ela não vai funcionar desse jeito. Não é o característico dela. E como eu falei anteriormente, cada um é diferente. Cada aluno, cada criança atípica vai ter um tipo de stimming, ou não vai ter, ou não é visível. Ou é visível, né? Tem alunos que tem que estar de pé, tem que andar, tem que balançar. O que é bem característico também, que as pessoas esperam, é o balançar, né, o tronco para frente e para trás. Não é todo autista que vai fazer isso. Não é todo autista que vai ter esse stimming, que ele vai, a regulação dele é se balançar para frente e para trás. Às vezes é tão sutil o stimming dele, que é mexer os dedos. Então, ele coloca a mão para baixo da mesa e fica mexendo os dedos. E, principalmente nas meninas, né? Eu faço um mestrado na área de educação e eu trabalho com... Estou estudando, pesquisando meninas autistas, né? A respeito do transtorno em meninas, o quanto ele é tardio e não estudado, né? E eu venho com a problemática de gênero. Justamente por conta das meninas autistas que eu tive aí na caminhada enquanto professora, que os stimmings delas são muito mais sutis. E daí eu deixo né, para passar a palavra aí para as companheiras, eu deixo o questionamento que das meninas é mais sutil porque a gente regulou elas para deixar mais sutil? Ou porque é mais sutil? Por que as meninas sempre, o stimming dela, o autorregulador dela é menos visível? Será que a gente espera um comportamento social das meninas que não seja algo que não seja visto, né? Tipo, as meninas não podem ficar se balançando. Menina não pode ficar andando na sala de um lado para outro. Então, eu vim estudar justamente, passei a estudar justamente por pensar nesses estímulos do quanto as meninas são mais reguladas e a gente puxa mais de dizer não, ó, não pode. Então, o stimming é até isso, né? Muda no, quando a gente pensa autismo e gênero também. Fui pro outro lado, né, gente? Mas fui.
Mas eu acho que é importante porque se fala menos, né, sobre meninas autistas, né? Se fala menos. E até, né, em sala de aula, né, a gente tem essa ideia de que o menino geralmente é mais... Né, o aluno no geral, né, que o menino é mais, né, assim, que se movimenta mais, é mais indisciplinado e tal. Eu acho que, como nós, né, a gente fala assim que as mulheres, elas não, que elas amadurecem mais cedo, né, mas é que nós somos reguladas muito mais, né, o nosso corpo, né, e talvez poder até trazer Foucault para a ideia aqui, né, a docilidade do corpo da mulher é muito impressionante, e é impressionante como isso também se reflete, né, na sua pesquisa, né, que interessante isso mesmo, Gisele, eu vou ficar pensando sobre justamente isso, quanto, né, que ninguém escapa, na verdade, né, dessa docilidade dos corpos, da disciplina dos corpos, ninguém escapa, né, nem, né, as meninas, muito menos, né, as meninas, né, que têm o espectro autista. Acho que eu vou fazer assim, acho que pra gente ter um pouquinho mais de tempo, eu vou chamar o intervalo agora, aí depois a Fernanda volta, né, a gente volta com a Fernanda, né, Alessandra, e daí a gente pode ouvi-la do que ela tava falando antes de ter, né, essa queda na internet, tá bom?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.